são 11 horas em Monte Alto. A partir deste instante, nós temos compromisso com a informação. Está no ar a Hora da Notícia. Os fatos como realmente acontecem. As notícias sem distorções. Um jornal para gente que tem opinião. A Hora da Notícia. Notícia.
Hoje é sexta-feira, 27 de agosto de 2021, dia do psicólogo, dia do corretor de imóveis, dia do peão boiadeiro e dia da limpeza urbana.
Essa edição 13.672 da Hora da Notícia.
Apresentação de Paulo Moretti
e João Moreira Filho.
Previsão do tempo e a temperatura.
O sol continua predominando, massa de ar seco também, umidade relativa do ar baixa. Há possibilidade, né? Esperança, né, Moreira? Talvez, quem sabe, a chuva possa acontecer na nossa região. Não faça fogueiras, evite incêndios. A temperatura continua em elevação, termômetros marcando 26 graus e meio. Estudo aponta que Coronavac é menos eficaz para maiores de 90 anos.
O Rio de Janeiro tem 9 cidades com UTIs lotadas.
Conta de luz deve ter alta de 15% em setembro.
E por mais segurança, bancos pedem mudança no Pix.
Incêndio em indústria mata mãe e 3 filhos em São Paulo.
E um menino de 2 anos morre após ter ficado num carro e a babá foi presa.
Mundial de Areia, Brasil foi eliminado por Senegal.
E hoje mais 2 partidas para a Série B do Campeonato Brasileiro.
Esses são os destaques.
O noticiário está chegando. Infelizmente, nós tivemos um acidente na vicinal de Ibitirama. E onde teve uma vítima fatal, né? A dona Isabel do Prado, que se envolveu no acidente, acabou falecendo. Nossos sentimentos para os familiares.
A Isabel Prado Berzin Ferreira, né?
Isso
nome completo
mesmo,
dela,
Paulo,
mulher. Temos mesmo aqui a ocorrência, falamos no plantão policial de manhã, infelizmente a nota triste do plantão
essa
policial.
Essa ficou super perigosa, hein,
muito
Paulo?
Perigosa, muito, mulher. Perigosa. Nós fizemos um comentário há tempos atrás com relação a ciclistas que se utilizam dessa vicinal para praticar o seu esporte. Muitos ciclistas têm disciplina, né? A grande maioria tem disciplina ali, nós sabemos, não tem acostamento. E alguns outros ciclistas não se dão a esse cuidado. Então, descuido, pode acontecer um acidente, né? Então, muita atenção se você vai pedalar pela vicinal Otávio Falopa, a vicinal que leva até o povoado de Ibitirama. Principalmente nos finais de semana, né, Moreira?
Muita atenção mesmo. Monte Alto perdeu também o Márcio Queiroz. Quantas vezes nós entrevistamos,
né,
o Marcinho Queiroz aqui, foi fundador dos Irmãos Samaritanos. Nossos sentimentos também para os familiares. E a nossa bonequinha também não suportou. Faleceu a Elô, a Heloísa. Essa garota de ouro também não suportou. Infelizmente, tinha Ami, também acabou falecendo. Nosso sentimento para todos os seus familiares também. E hoje, sexta-feira, é a última sexta da novena de Nossa Senhora Exaltadora dos Nossos. Lá na paróquia de Nossa Senhora Aparecida, no Jardim Bandeirantes, todos estão convidados, vamos lá participar da missa. Na parte social, tem panqueca, tem churrasco, e eu tenho aquela pizza de frigideira, e você pode colaborar também. Hoje, então, último dia da novena da Nossa Senhora Exaltadora dos Nossos, na paróquia de Nossa Senhora Aparecida, no Jardim Bandeirantes.
Mais de 80 pessoas morreram, incluindo 13 militares americanos, no atentado terrorista do Estado Islâmico no aeroporto internacional de Cabul, capital do Afeganistão, nesta quinta-feira. Foi ontem. A agência de notícias Reuters diz que são 85 óbitos, citando duas autoridades do Talibã. E a rede de televisão CNN fala em mais de 90 afegãos mortos e mais de 150 feridos. De acordo com as informações, o presidente norte-americano, Joe Biden, disse que vai ter truco, né? Que vai caçar os responsáveis e dar a eles o que eles merecem.
E a comunidade São João Batista está realizando também o tríduo do martírio do seu padroeiro. Começou ontem, hoje também missa às 19h30, amanhã dia 28, missa às 19h, e no domingo, dia 29, missa às 9h. Olha, hoje e amanhã também teremos vendas de pizzas ali ao lado da capela de São João Batista, no Jardim Irina. Vamos colaborar.
A Caixa Econômica Federal está pagando hoje a quinta parcela do auxílio emergencial aos trabalhadores que não fazem parte do Bolsa Família, nascidos em agosto. Também hoje recebem ajuda os beneficiários do Bolsa Família com NIS encerrado em 8. Para quem não faz parte do Bolsa Família, os recursos serão depositados em poupança social digital da Caixa e estarão disponíveis inicialmente para pagamento de contas e compras por meio do cartão virtual. Saques e transferências para quem receber a quinta parcela hoje serão liberados em 14 de setembro.
Hoje também nós teremos o terceiro dia do tríduo em louvor a Santo Agostinho, lá na Igreja Santo Agostinho, que fica no bairro do Jardim Alvorada. Nosso muito obrigado pelo convite e todos estão convidados para participar também do tríduo em louvor a Santo Agostinho do Jardim Alvorada.
São 11 horas e 8 minutos.
Grande oportunidade, lotes comerciais e residenciais no Jardim Bela Vista em condições imperdíveis. Se você tem intenção de construir ou investir, aproveite esta chance no bairro com a mais bonita vista da cidade e já todo urbanizado. Se o seu interesse é investimento, a valorização é garantida. Vá visitar, são poucos lotes em condições especiais. Aproveite agora. Plantão de vendas no local BB Sestari. Ligue 3242-1105 ou na Imobiliária Primos 3242-4092.
Vamos celebrar a esperança. Savegnago 45 anos. A maior festa de preços e prêmios. Mais de R$1,5 milhão de reais. 380 mil toda semana. Uma grande ação para garantir as melhores ofertas do ano.
Linguiça toscana frimeza, quilo no Sabe Ganhe, 15,50. Leite condensado Italac, semidesnatado, 395 gramas, 3,95. Mussarela Italac, peça o pedaço, quilo, 29,80. Patinho, quilo, 33,90. Colpilsen, puro malte, pacote, 18 latas, só 2,29 cada.
Aniversário Savegnago, 45 anos.
Preços imbatíveis e qualidade é na Ótica Tiago. Lentes multifocais mais armação a partir de 10 de 19,90 no cartão. Lentes antireflexo mais armação a partir de 10 de 11,90 no cartão. Preço e qualidade com aquele atendimento só a Ótica Tiago tem. Ótica Tiago, nessa você pode confiar.
O seu problema é a vista, a Ótica Tiago.
Aproveite as ofertas da semana da Pisolar. Porcelanato Delta acetinado 70x70, R$45,90 metro quadrado. Pia de granito 1,5 m, R$303,60. Gabinete em aço HB 1,5 m, R$672. Veneziana ventilar 1,5 m por 1 com grade, R$393. Porta laminada ventilar 87 cm, R$393. Pisolar, a maior loja de pisos e revestimentos de Monte Alto e região. Ananias de Carvalho, esquina do Mausoléu da Menina Zildinha. Telefone 3242-4707.
Quer muito mais? Tem a qualidade. Tem a Farelinha Supermercado.
Ofertas desta sexta-feira. Suco de uva integral Maguari 1,5 litro, 8,49. Coxa e sobrecoxa de frango congelada, pacote, o quilo, 8,90. Bacon e manta Resende, o quilo, 24,90. Ponta de peito bovino, o quilo, 26,90.
Amarelinha é muito mais barato.
Lojas em Pitangueiras, Varrinha, Sertãozinho, Monte Alto, Ribeirão Preto e Franca.
São 11 horas mais 11 minutos. Hoje as equipes estão passando e recolhendo galhos no centro. Continua também no Jardim Alvorada, no Jardim Novo Paraíso, Jardim Residencial Barbizã, Jardim São Remo, Jardim Eldorado, Jardim Santana e Jardim Bandeirantes. Presta atenção que as equipes estarão passando nesse bairro. Para ir adiantando, na segunda-feira, dia 30, segunda-feira, as equipes estarão passando e recolhendo galhos também no centro, no Jardim Paulista 1, Jardim Paulista 2, no Jardim Bela Vista, na Vila Gadini e no bairro São Guilherme. Estarão passando e retirando galhos nesses bairros. Boletim de ontem sobre a Covid no município de Monte Alto. Ontem, dia 26, boletim aponta 25 novas notificações de Covid. Recebeu 8 negativos, 2 positivos também. 2 curados da Covid, uma mulher de 47 anos e um homem de 33 anos. Na UTI, nós estamos com 12 pacientes internados na UTI. Esses pacientes são de Monte Alto e tem um paciente de Paraíso. Estamos com 70 pacientes em tratamento. 70 pacientes em tratamento. 12 estão na UTI, 5 na enfermaria e 53 no isolamento domiciliar. 18 estão aguardando o resultado do exame. Até ontem foram aplicadas 54.651 doses de vacinas. 36.318 a primeira dose, 17.173 segunda dose, 1.160 dose única. Em termos de ocupação de leitos de UTIs, UTIs do SUS, nós temos 8 leitos, 9 estão ocupados. UTIs do convênio, temos 14 leitos, 4 estão ocupados. Na enfermaria para Covid do SUS, temos 8 leitos, 2 estão ocupados. Do convênio, temos 18 leitos, 3 estão ocupados. Monte Alto registra já 184 óbitos vítimas da Covid. Disque Covid, 3241-1023.
O cantor Sérgio Reis negou à Polícia Federal ter participado da convocação de ataques a ministros do Supremo Tribunal Federal. Sérgio Reis prestou depoimento na quarta-feira, antes de ontem, a investigadores da Polícia Federal, como parte do inquérito que apura a organização de atos antidemocráticos. Ele falou por meio de videoconferência do hospital onde está internado, em São Paulo. O cantor foi alvo de busca e apreensão na última sexta-feira, semana passada, a pedido da Procuradoria-Geral da República e por autorização do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal.
Hoje está tendo vacinação, hein? Para a segunda dose Coronavac, a faixa etária de 27 a 59 anos, o agendamento foi feito ontem, estava liberado, e hoje acontece a vacinação, dia 27. Começou às 8, vai até às 15 horas, na Unidade Básica de Saúde Silvio Govone. Você leva o documento com foto, CPF e o cartão que você tomou a primeira dose. Faixa etária de 27 a 59 anos. A vacinação é hoje, dia 27, vai até às 15 horas, na Unidade Básica de Saúde Silvio Govone.
A Companhia Nacional de Abastecimento, Conab, divulgou ontem a previsão para a safra de grãos brasileira 2021-2022, que deve atingir um novo recorde de 289 milhões e 600 mil toneladas. O número é impulsionado principalmente pela soja e pelo milho. Apenas a soja deve ter um avanço de 3,9% na produção em 2021-2022, na comparação com a safra atual, com a atual temporada.
Um acidente lá em Bitirama, Paulo, sabendo ali o boletim, foi com moto, né?
Duas motos, mas...
Foi duas motos, sim. Duas motos ali que se envolveram no acidente. Aqui o ouvinte está perguntando. Essa vicinal, bom, todas as rodovias vicinais são perigosas. Essa daí de manhã, você está dirigindo contra o sol, atrapalha a sua visão, sim. Então, se envolveram duas motos aí e a Isabel acabou perdendo a vida.
O Brasil chegou ontem a 127.098.222 pessoas vacinadas com ao menos uma dose contra a Covid-19. Isso corresponde a 60,02% da população. Já aqueles que receberam duas doses ou dose única de vacinas anti-Covid, agora são 58.646.314, equivalente a 27,70% do total.
Bem, hoje também nós temos agendamento. Presta atenção para a vacinação. Hoje, agendamento para a segunda dose da AstraZeneca. Faixa de público, 18 anos ou mais com comorbidades ou deficiência permanente, trabalhador da saúde e trabalhador da educação. Pessoas com segunda dose marcada para a semana que vem também. Quem está marcado aí a segunda dose para 16 de setembro, tem que esperar um pouquinho mais, porque tem pessoas que têm a segunda dose marcada para a semana que vem. Semana que vem é dia 1, dia 2, dia 3, né? Tem que estar marcado para o dia 16, é a outra semana. O agendamento, você pode retirar a senha na Unidade de Base de Saúde Silvio Govone, das 10 às 14 horas. Você retira a sua senha hoje, sexta-feira, dia 27, e depois na segunda-feira, dia 30, e vai retirando até na quinta-feira, dia 2. A vacinação começa também na segunda-feira, dia 30, e vai até na sexta-feira, dia 3, na Unidade de Base de Saúde Silvio Govone também. Para você retirar a senha das 10 às 14 horas, hoje, foi na segunda, na terça, na quarta e na quinta. E a vacinação acontece também na segunda, na terça, na quarta, na quinta e na sexta, na Unidade Básica de Saúde Silvio Govone. Vou repetir, faixa de público com morbidades com 18 anos ou mais, deficiência permanente com 18 anos ou mais, trabalhador da saúde, trabalhador da educação e pessoas com marcada a segunda dose para a semana que vem, também já pode começar a retirar a senha.
O Brasil passou de 213 milhões e 300 mil habitantes, segundo a estimativa mais recente do IBGE. O número representa aumento de cerca 0,7% em relação ao último ano. As informações foram publicadas ontem no Diário Oficial da União. O país tem atualmente 213 milhões 317 mil 639 habitantes, cerca de 3 milhões 170 mil pessoas a mais do que em 2020. O Sudeste mantém o posto da região mais populosa, concentrando 42% da população brasileira. Seguido está o Nordeste com 27%, região Sul 14%, Norte 9% e Centro-Oeste 8%. O estado de São Paulo registra o maior contingente populacional. São mais de 46 milhões e 600 mil pessoas.
Tirando dúvidas, a minha segunda dose de AstraZeneca está marcada para o dia 10. Será que posso já retirar a senha? Ainda não. A senha está sendo entregue para quem tem a segunda dose marcada para semana que vem. Semana que vem, nós temos aí ó, os dias 30, 31, 1, 2 e 3. O dia 10 deve ser a outra semana também. Nós vamos receber daqui a pouco a secretária da Saúde, a IECO, vem também aqui diretores da saúde, e vamos tirar todas essas dúvidas também a respeito. Você pode ligar na vigilância, 3241-3343, que lá também eles te dão todas as informações.
A estiagem que vinha há algum tempo afetando o transporte de carga na hidrovia Tietê-Paraná levou o sistema a seu nível crítico na região do Porto Intermodal de Pederneiras, que anunciou a paralisação de suas operações no dia de hoje. A informação foi confirmada pela Prefeitura da cidade. Segundo o secretário de Desenvolvimento Urbano, Paulo Fernando Sampaio Galvão Filho, empresas que operam no local e que já haviam previsto a interrupção para o próximo fim de semana confirmaram a antecipação para esta sexta-feira.
Deixa eu ver aqui, olha. Essa informação deve estar errada, pois tem que tomar a segunda dose dia 3. Fui lá e disseram que o agendamento é um dia antes, ou seja, no dia 2. O agendamento está para retirada de senhas. Hoje, dia 27, depois na segunda-feira, dia 30, na terça-feira, dia 31, na quarta-feira, dia 1º, e na quinta-feira, dia 2. Porque é sempre sim, um dia antes que você vai tomar a segunda dose, você faz o agendamento. A aplicação da segunda dose acontece a partir de segunda-feira, dia 30, e vai até sexta-feira, dia 3. Essa informação que você pode ver também está no Facebook, aí, né, na rede social. Tudo isso na Unidade de Saúde Silvio Govone. Agora, se você vai tomar no dia 3, você pode retirar a senha no dia 2. É isso que eles falam também. Mas qualquer dúvida, vai lá. Tem que pegar senha, precisa pegar a senha sim. Ó, quem está agendado para a segunda dose hoje, tem que pegar a senha? Vai lá hoje mesmo. Tá vendo, não tem fila, não tem nada? Você nem precisa pegar a senha, você pode tomar já a segunda dose hoje. Você está agendado para hoje. Vai sempre na Unidade de Base de Saúde, Silvio Govone.
Os candidatos pré-selecionados na lista de espera do programa Universidade para Todos, o ProUni, têm até hoje para confirmarem seus dados nas instituições privadas de ensino. Resultado da lista de espera do segundo semestre de 2021 está disponível no portal do Ministério da Educação. Os alunos precisam levar até as instituições onde foram aceitos documentos que comprovem os dados informados no ato da inscrição do programa. Informações como a renda familiar per capita são fundamentais para confirmar se o candidato está elegível ou não para bolsas que cobrem de 50% a 100% da mensalidade.
Tem aí o Goulart falando sobre incêndio?
Pela manhã nós colocamos aí.
Ah, já colocou da Serra de Santo Antônio? Né? Sérgio Santo Antônio, ele mandou, tá mandando para nós aqui.
Assim é recente agora, né?
Isso, tá mandando agora pra gente, né? O Goulart, olha aqui a equipe trabalhando. Como que esse incêndio, Paulo? Nós tivemos ontem em Ribeirão, toda a região está assim, viu, Paulo?
Sim, sim, a gente tem acompanhado nas redes sociais aí o que está acontecendo.
Ribeirão ontem
estava
encoberto com fumaça, poeira, para todos os lados. Tem isso daí, certo? Bom, daqui a pouco a gente coloca a reportagem aí.
Ação criminosa, porque não é possível, de forma natural, espontânea, tantos incêndios assim. Uma faísca, uma bituca de cigarro, um vidro, alguma coisa que possa provocar incêndio, né? É muito pequeno o índice. A maioria é ação criminosa ou descuido.
Assim. Não, é criminosa, malandragem, sem vergonha, que coloca incêndio, Paulo.
Daqui a pouquinho, então, nós teremos as imagens aí. Agora, Danilo, vamos lá nas imagens que você está acompanhando.
Mais uma vez, nós estamos aqui, né? Na serra aqui que vai para Santo Antônio, né? Já estamos aqui com o pessoal. Precisamos abrir aqui uma entrada aqui na mata para poder salvar, né, as demais árvores, tá bom? Então, nós fizemos aqui esse trabalho com a nossa máquina aqui da prefeitura. Pode ver que está aparecendo aqui neve, né? Infelizmente. Muita queimada, muitos animais mortos. Infelizmente, estamos aqui no trabalho constante do pessoal da brigada da nossa cidade, mas agora a Alzira Nardini está com nós aqui, tá ok?
Portanto, está aí o nosso amigo Gilberto Goulart, como tem trabalhado essa brigada de incêndio, hein? Parabéns pelo trabalho de vocês.
São 11 horas e 24 minutos.
Ofertas desta sexta-feira. Suco de uva integral Maguari 1,5 litro, 8,49. Coxa e sobrecoxa de frango congelada, pacote o quilo, 8,90. Bacon em manta Resende o quilo, 24,90. Ponta de peito bovino o quilo, 26,90.
Amarelinha é muito mais barato.
Lojas em Pitangueiras, Barrinha, Sertãozinho, Monte Alto, Ribeirão Preto e Franca.
Preços imbatíveis e qualidade é na Ótica Tiago. Lentes multifocais mais armação a partir de 10 de 19,90 no cartão. Lentes antireflexo mais armação a partir de 10 de 11,90 no cartão. Preço e qualidade com aquele atendimento só a Ótica Tiago tem. Ótica Tiago, nessa você pode confiar.
O seu problema é a vista. A Ótica Tiago vende a vista.
Aproveite as ofertas da semana da Pisolar. Porcelanato Delta acetinado 70x70, R$ 45,90 metro quadrado. Pia de granito 1,5 metro, R$ 303,60. Gabinete em aço HB 1,5 metro, R$ 672. Veneziana ventilar 1,5 metro por 1 com grade, R$ 393. Porta laminada ventilar 87 centímetros, R$ 393. Pisolar, a maior loja de pisos e revestimentos de Monte Alto e região. Ananias de Carvalho, esquina do Mausoléu da Menina Zildinha. Telefone 3242-4707.
Vamos celebrar a esperança. Savenhago, 45 anos. A maior festa de preços e prêmios. Mais de 1,5 milhão de reais.
380 mil toda semana. Uma grande ação para garantir as melhores ofertas do ano.
Arroz Pop, 5 quilos, 15,80. Feijão Carioca Camil, 1 quilo, no Sabe Ganhe, 5,89. Café Três Corações, 500 gramas, 12,90. Achocolatado Nescau Active Go, sachê 730 gramas, 9,90. No cartão Savanhago, 8,90. Costela Bovina Ripa, quilo, no Sabe Ganhe, 23,90.
Aniversário Savanhago, 45 anos.
Grande oportunidade, lotes comerciais e residenciais no Jardim da Navista em condições imperdíveis. Se você tem intenção de construir ou investir, aproveite esta chance no bairro com a mais bonita vista da cidade e já todo urbanizado. Se o seu interesse é investimento, a valorização é garantida. Vá visitar, são poucos lotes em condições especiais. Aproveite agora. Plantão de vendas no local BV Cestari. Ligue 3242-1105 ou na Imobiliária Primos 3242-4092.
Plantão Policial. Oferecimento Osmar Calhas, Avenida Pedro Vital 696. WhatsApp 99799-7392.
Plantão Policial, nós temos uma ocorrência de furto que aconteceu nesta madrugada em uma serralheria na Avenida Antônio Inforsati. De acordo com as informações, ladrão ou ladrões invadiram o local, levaram um notebook, duas lixadeiras Makita, duas furadeiras Makita, três marteletes Makita, uma serra de corte de madeira DeWalt, 3 metros de cabos de solda elétrica e, claro, evidentemente, o serralheiro, a empresa, está sem ferramentas para exercer o trabalho. Se alguém oferecer alguns desses objetos, desses produtos de furto, entre em contato com a polícia. Se você souber de alguma coisa, pode ligar para o 3242-1116 na Polícia Militar ou então 53 para a Guarda Civil Municipal.
Você conferiu Plantão Policial. Oferecimento Osmar Calhas.
Não perca todo o seu tempo, vá direto à solução. Calhas Cursos Condutores para sua construção. Osmar Calhas, meu amigo, é a melhor opção.
Osmar Calhas, Avenida Pedro Vital 696. Ligue WhatsApp 99799-7392.
YK 618. Rádio Cultura de Monte Alto, 1090 kHz. Notícia, competência e pioneirismo. Rádio Cultura, informação e verdade.
São 11 horas mais 29 minutos. O estúdio hoje vai ficar abençoado. Que nós estamos recebendo o padre Sebastião Viana, né, Priscila? Para nós isso é muito bom. Ele vai falar sobre a novena de Nossa Senhora Conceição Montesina, que começa na próxima segunda-feira, dia 30. Padre Sebastião, bom dia.
Isso mesmo, Moreira, bom dia, né? Bom dia, Priscila. Bom dia a todos os nossos radio-ouvintes que acompanham essa nossa entrevista aqui através das ondas da Rádio Cultura. Então, no próximo dia 30, começa a nossa novena em honra da Virgem Montesina.
Sempre uma tradição na abertura lá, acordar os munícipes com uma boa música com a Banda Santa Cecília.
Exato.
Nós teremos a apresentação da Banda Santa Cecília?
Teremos sim, Moreira. Teremos uma modalidade diferente daquela com a qual estávamos acostumados, mas teremos esse ano a Alvorada. Como acontecia, né? A gente andava pelas ruas, a banda tocando, né? Acordando o pessoal, etc. Esse ano nós teremos a Alvorada dentro do santuário. Então será uma missa às 5h30 da manhã e quem vai tocar durante essas missas, né, nas partes fixas, é a Banda Santa Cecília.
Certo.
Depois dessa missa aí a gente segue para o pavilhão ali do lado para um café comunitário, né?
É tradição.
Exato,
também.
Exato, justamente.
Certo.
E aí a banda continua conosco durante o café, tocando ali no nosso pavilhão ao lado do santuário.
Padre, olha, o senhor já demonstrou que a sua comunidade tem muita responsabilidade.
Sim.
Mais um ano nós não teremos a parte social.
Exato, né? Isso é importante de frisar, porque na primeira edição aqui do nosso cartaz, a gente acabou colocando a palavra festa. E isso acaba causando uma certa confusão, porque o pessoal lê festa já acha que vai ter o evento social, e na verdade não. Nós teremos novamente esse ano apenas a programação religiosa. Então não haverá entrega de assados, não haverá nenhum movimento lá no novo pavilhão de festas. Porque nós optamos, né, achamos por bem aí um ato de prudência, de responsabilidade, que a gente não realizasse esse ano o evento social.
Parabéns. Isso é combater a Covid.
Sim, são
vamos
dois.
Vamos combater para o ano que vem, a gente pode fazer as dois, a parte social e a parte religiosa.
A gente precisa ter uma certa tranquilidade, né, com relação à saúde, aos cuidados de saúde, a pandemia ainda não acabou, mas também com relação à organização da própria festa, porque demanda muito trabalho. E a gente corria o risco, talvez, de realizar um evento que desse mais prejuízo do que retorno. Então, por essa razão, e dois motivos graves, né, então a gente optou por não realizar novamente esse ano a festa social.
Certo, mas todos os dias vocês vão ter o café para os peregrinos?
O café para os peregrinos é servido ali no pavilhão ao lado do santuário.
Mas todos os dias?
Nos dias 6 à noite, 7 até as 10 da manhã e no dia 8. Então serão esses dias que é quando acontece aquela caminhada, peregrinação.
Vai ter essa caminhada dos devotos?
Sim, nós até falaremos disso com mais detalhes na semana que vem, quando tivermos mais próximos, exato. Mas nós vamos ter sim, aqueles horários tradicionais das missas da madrugada, né? Então são os horários que estão aí no panfleto, no cartaz, nós teremos, com a possibilidade da presença dos fiéis, até determinado número, como será a participação, por ordem de chegada. Não precisa agendar, só que a gente vai respeitar o limite estabelecido ali pela vigilância para poder acolher os romeiros dentro do santuário. Por ordem de chegada, todas as missas serão participadas, né, presencialmente, e a gente vai fazer esse controle. A capacidade, só fazer um... Para quem recebeu o folheto, né, a edição virtual aí nas nossas redes sociais, nós pusemos capacidade de 800 pessoas. Eu só queria fazer uma correção, isso foi um equívoco meu. Porque quando eu soube que nós seguiríamos o decreto do Estado, seria 100% de ocupação. E na minha cabeça esse 100% seria todo mundo junto. E na verdade não. É 100% de ocupação desde que seja respeitado o distanciamento de um metro entre uma pessoa e outra ou entre uma família e outra. Então evidentemente 800 pessoas é passando para o santuário cheio. Nós vamos ter 100% de ocupação respeitando o distanciamento de um metro entre uma pessoa e outra, que se não é do mesmo convívio, ou entre uma família e outra. Então esse número de 800 pessoas desconsiderem, né?
Certo, mas é fé com responsabilidade.
Exato, é o nosso
agora,
lema.
O santuário vai ficar aberto durante todo dia ou não?
Vai sim.
Durante a novena?
Vai sim, desde o dia 30, né, às 8 da manhã o santuário já, aliás, dia 30 às 5:30 da manhã já vai estar aberto. Mas todos os dias para visitação, das 8 até as 5 da tarde, é o horário habitual. E naqueles dias mais intensos, também durante a noite. 6 e 7, o santuário fica aberto 24 horas.
Certo, deixa eu ver. Agora, tem sempre aquele grupo de fiéis que realiza o Santo Terço.
Certo.
Como que será o terço?
Ele acontece sempre meia hora antes das missas. Então, todos esses horários que estão aí, pode ter certeza que meia hora antes da missa haverá lá o pessoal da liturgia conduzindo a oração do terço.
E confissões?
As confissões nós optamos por fazer nos horários estabelecidos também, uma hora antes das missas. Então vamos até organizar, depois nós vamos colocar algumas faixas indicativas para organizar isso. Nós vamos deixar a porta central do santuário apenas para quem vai participar da missa. A porta lateral, aqui, quem vai lá pela esquerda, ali do lado da lojinha do santuário, tem uma rampa que dá acesso a uma porta lateral. Essa porta será para quem vai passar pela imagem. Então passa pela imagem e, não podendo ficar no santuário, segue pelo outro lado.
Sim.
E as confissões pela porta dos fundos, ali na Capela das Bênçãos, né? Então para a gente não aglomerar o pessoal nas entradas, a gente estabeleceu assim: missa, porta central.
Certo.
Afere a temperatura, higieniza as mãos e participa da missa ali dentro
todos
do limite.
Todos os cuidados serão tomados.
Exato. Ah, já deu tanto de gente que pode participar da missa, mas eu queria passar nos pés da santa. Então você dá a volta pela porta lateral, passa pelo nicho de Nossa Senhora e segue pelo outro lado, saindo do santuário.
Mas Sebastião, o senhor deve ter uma boa equipe então para colaborar nesses
dias,
hein?
Graças a Deus, graças a Deus. A gente está se organizando assim, ainda São detalhes a serem acertados, mas essas definições já foram tomadas, né? Mas graças a Deus, os ministros, ali o pessoal da liturgia, a comissão, é, todas as nossas pastorais, até as crianças, né, estão se envolvendo ali, os coroinhas, eles estão todos entusiasmados aí com esse número de missas para poderem ajudar, mas sempre a gente é o pessoal do canto, né, os nossos corais ali, então todo mundo realmente bastante comprometido com uma festa, uma novena muito bonita e muito bem participada, com segurança.
Durante a semana, o horário da missa é sempre às 19h30.
Exato.
De segunda... E no domingo, por exemplo, no dia 5 de setembro?
Nós teremos no domingo os horários habituais, 9 e 19 horas, né, é o horário de todo domingo ali no santuário, e teremos horários adicionais, às 7 da manhã e às 15 horas. É, isso por quê? Porque a gente quer justamente diluir um pouco o número de pessoas numa única missa. Então, quem tem possibilidade de... costume de participar às 7 da noite, mas tem possibilidade de ir à tarde, a gente recomenda que faça isso, para que não fique todo mundo num horário só.
Sei. Agora, no dia 6 começa um horário especial também. No dia 6 teremos missa às 19h30 e às 23h
exato,
também?
Exato, porque é o começo ali daquela caminhada que o pessoal vai fazendo até o santuário. Veja que, porque dia 7 é feriado, então o pessoal já começa a caminhar desde a noite do dia 6. Assim também depois aproveito o resto do feriado para descansar e dia 8 a vida segue normalmente. Porque é feriado para nós lá, né? Mas nos outros lugares não.
Sim.
Então muita gente já migra a data da peregrinação para o dia 6 à noite.
Certo.
Então ali às 11 da noite já teremos também um horário especial.
Então fala dos horários do dia 7.
Dia 7 serão os seguintes, né? Lembrando que o santuário ficará aberto para visitação, mas as missas do dia 7 serão os seguintes: 5, 7 e 9 da manhã, às 15 horas, às 19h30 e às 23 horas. Portanto, aí 6 horários de missa no dia 7 de setembro.
E no dia 8?
A primeira missa do dia 8 já à 1 da manhã. Então a gente termina das 11 da noite do dia 7 e já prepara tudo para 1 da manhã do dia 8. É a passagem da festa. Às 6 da manhã, às 8h30, às 10h30, a missa com o bispo. Depois, às 15 horas e às 19h30. Nós não teremos, no dia 8, a tradicional procissão, né? Será uma carreata e, quanto possível, a gente nem pede assim, a participação de muitos veículos, porque a gente precisa também respeitar a lei, a capacidade do distrito de acolher um movimento como esse.
Certo.
Então, na verdade, a ideia dessa carreata é que a imagem de Nossa Senhora passe pelas ruas. Então nós vamos enfeitar um carro, né, uma espécie de carro alegórico ali, com a imagem da Santa, né, da Virgem Montesina, que passará pelas ruas. Sim. Quem quiser acompanhar de carro, tudo bem, sem problema, mas a gente não está recomendando isso para não causar um tumulto no trânsito de Aparecida.
Caminhando para o final da novena, no dia 9?
Dia 9, sempre a gente faz em honra de São Sebastião, né, lembrando aí aquele episódio do incêndio, do qual foram salvas as imagens da Virgem Montesina, São Sebastião e do Divino Espírito Santo. Então sempre dia 9 de setembro, em honra de São Sebastião, por ser quinta-feira, tem missa às 3 da tarde, como é de costume, e também às 19h30, aí em honra do Santo Mártir Sebastião, meu xará.
No dia 10, o encerramento é uma sexta-feira.
Exato. Encerramento da novena, da festa social, da parte religiosa, será com uma carreata, novamente o mesmo esquema do dia 8, com as três imagens. Então no dia 8 a gente faz só com a Montesina, e no dia 10 com São Sebastião e o Divino Espírito Santo também, além da Montesina. Está carreata pelas ruas do distrito, pedindo bênção, proteção, abençoando também os moradores, os mais idosos, os que não podem se locomover até o santuário. E o encerramento com a missa 19h30 no santuário da Virgem Montesina.
173 anos de tradição.
173 anos, justamente.
Parabéns lá para o distrito de Aparecida. Na hora do almoço dá uma fome, pensa uma galinhada.
Nossa,
vai bem.
E
durante a festa
vai
vender vários para essa galinhada.
Justamente.
Para retirar dia 26, padre.
Exato, Moreira. Como a gente não tem a possibilidade de realizar a parte social e, por prudência e responsabilidade, a gente achou melhor assim. Então, o santuário continua com as suas necessidades, né? De se manter, de investir na retomada das obras. Então, para poder responder a essa demanda, a essa necessidade, nós vamos oferecer essa possibilidade de uma galinhada no sistema drive-thru no dia 26 de setembro. Quer dizer que vai ser depois que tiver passado todo o movimento da festa. Então, dia 26 de setembro, domingo, das 10 às 13 horas, ali no pavilhão ao lado do santuário, você pode passar, retirar a sua porção e aproveitar o almoço em família, em casa. E assim ajuda o santuário também.
A semana que vem nós vamos falar para orientar os romeiros que estão se dirigindo até o santuário.
Perfeito,
tá
perfeito.
Certo? O senhor vai retornar aqui
para
a gente falar e orientar, que é sempre bom, porque eu sei que vai ter aí a parceria com a Polícia Militar, a Polícia Rodoviária, né, a Secretaria de Turismo do nosso município, a Guarda Municipal. Você vai voltar a falar com a gente então.
Mesmo porque, Moreira, a gente está esperando também a emissão aí de um decreto da Prefeitura para regularizar a questão do comércio, como isso. Que vai acontecer isso lá. Então a gente precisa orientar comércio, romeiros, motoristas. Então, quer dizer, muita gente envolvida aí. A gente volta aqui semana que vem, se Deus quiser.
Eu gostei. Fé com responsabilidade.
Com responsabilidade.
Você já tomou as vacinas?
Tomei a primeira dose.
Quando vai tomar a segunda?
A segunda é um pouquinho depois da festa, dia 16 de setembro.
Ah, é? AstraZeneca, né?
AstraZeneca, exato.
Mas você também teve Covid, não teve?
Tive, no começo do ano.
Por isso que as pessoas... É difícil ou não é?
É sim, é sim. É... Tanto a doença em si, que a gente não pode questionar isso, mas o isolamento, né, ainda mais para mim, eu moro sozinho, né? Então, psicologicamente é terrível, né?
Bom... Tantas missas, quem é que vai celebrar missa junto com o Padre Sebastião?
Ah, pois, na verdade eu celebrarei pouquíssimas, né? Eu vou ficar mais por conta das
convidados especiais.
Sim, sim, os padres vão me ajudar, os padres da diocese, amigos e irmãos.
Já foram convidados.
Já foram, sim.
Padre Sebastião, eu agradeço a sua presença aqui, tá
bom?
Eu
que agradeço, Moreira, o
espaço. Espero o senhor na semana que vem.
Estaremos aqui, se Deus quiser. Deus abençoe o
trabalho.
Sucesso
do senhor para toda a sua equipe, tá bom?
Assim seja.
Padre Sebastião, você viu como é que é bom? Nós já estamos abençoados, né?
Graças a Deus, estamos precisando.
É certo,
Moreira.
Que sim.
Um abraço, Padre Sebastião.
Obrigado, Moreira, obrigado.
Vai com Deus, tá?
Amém.
A semana que vem, tá?
Ok.
Ô, Priscila, bom dia.
Bom dia, Moreira, bom dia, sua bênção também, Padre aqui presente. Bênção para todos nós, estamos precisando, né, Moreira, nesses tempos difíceis. E volta aqui, então, para falar de vacina. O que aconteceu ontem, Moreira? Nós tivemos, então, mais uma repescagem para 18 anos ou mais, para quem ainda não havia conseguido se vacinar. Foi ontem, lá no anfiteatro, nós tivemos vários agendamentos vagos, tá, Moreira? Não completamos toda a nossa agenda, então algumas pessoas, inclusive, que chegaram lá, que não conseguiram se agendar, acabaram também já conseguindo tomar a sua primeira dose. Nós estamos tendo, mesmo assim, com essa repescagem, alguma procura lá na vigilância tivemos hoje, então a gente pede que as pessoas que ainda não tomaram a sua primeira dose, que quando a gente fizer uma nova campanha, né, agora a gente não tem uma previsão, mas quando a gente tem uma repescagem, para que as pessoas procurem, se informem, tá? Fiquem atentos às informações que a gente posta diariamente no Facebook, no site da Prefeitura, para que você não perca a oportunidade de se vacinar. Também está acontecendo hoje...
Só tirar uma dúvida aqui dos 18 anos. Ó, pergunta para a Priscila, está lendo comigo, né? A respeito da vacinação para 18 anos sem comorbidades. Minha filha faz 18 anos no domingo.
Sim.
E a colação de grau dela será no dia 3. Disseram que se ela não tomar a primeira dose, ela não pode participar da colação de grau.
É, na verdade, então, ela ainda não tem 18 anos, por isso que ela não conseguiu se vacinar.
Ela vai fazer no domingo agora,
isso. Ela vai fazer no domingo agora, tá? Na verdade, ela deveria ter nos procurado na vigilância para que a gente pudesse orientar e buscar uma forma de tentar ajudar, tá? Vou pedir, então, para ela entrar em contato comigo e a gente ver... porque a partir
pode ir
de...
na vigilância
pode,
falar com você.
Pode, porque a partir de segunda-feira, Moreira, a previsão do Estado é para que a gente comece a vacinar os adolescentes de 17 anos, 15, 16 e 17 anos. Tá? Ela já vai ter passado dos 17 anos, já vai estar com os 18 anos. Então a gente vai ver alguma forma que a gente consiga vacinar ela, tá? De maneira correta. Então pede para ela me procurar, que a gente conversa e agenda. Certo?
Toda certeza. Agora continua com a sua informação.
O que está acontecendo hoje? Segunda dose de Coronavac para as pessoas de 20 faixa etária, de 27 a 59 anos. Nós abrimos um agendamento ontem, foi um pouquinho em cima da hora, Moreira, porque nós não tínhamos o quantitativo total, tá? Dessas pessoas que tomaram a primeira dose, que foi um total de 595, que a gente precisaria ter para poder vacinar essas, com a segunda dose, essas 595. Então, o que a gente fez? A gente recebeu um pouco do estado e nós tínhamos mais algum, algum estoque, tá, de segunda dose de pessoas que ainda não haviam procurado, porém, como nós estamos recebendo, a gente está conseguindo fazer essa reposição. Então, nós abrimos esse agendamento ontem para que a gente conseguisse vacinar 100% das pessoas de 27 a 59 anos que tomaram a primeira dose nessa campanha. Porém, Moreira, ainda hoje de manhã, nós havíamos 200 agendamentos vagos, tá? Então, as pessoas que procuraram a vigilância hoje de manhã, que não conseguiram fazer o agendamento... Isso para a segunda dose. A gente orientou que pudesse, que fossem até o Silvio Govone, mesmo sem um agendamento, para que pudessem receber a sua segunda dose. A segunda dose que está com a data marcada para hoje, sexta-feira, dia 27/8. Então, se alguém que está ouvindo, que não conseguiu fazer o seu agendamento, que a data da sua segunda dose é hoje, 27/8, pode procurar o Silvio Govone até às 15 horas, que você também será vacinado sem ter realizado o seu agendamento. A gente pede
não
que as pessoas...
Não tirou a senha, mas pode ser vacinado.
Pode, pode sim, tá? A nossa intenção, Moreira, é vacinar essas 595 pessoas de 27 a 59 anos. A faixa... 27 a 59 anos. O que a gente pede é que as pessoas prestem atenção na data que está marcada na sua carteirinha, porque tem até algumas pessoas que eu acabei entrando em contato para poder confirmar essa data, que às vezes falavam assim, ah, não sei, preciso ver. Então precisa tomar muito cuidado, porque de repente você pode até passar da data da sua segunda dose. Tá?
Eu tenho aqui mais uma pergunta. Ele tomou a primeira dose da AstraZeneca em uma outra cidade. Ele estava acompanhando a mãe que era idosa. A segunda dose da AstraZeneca é marcada para o dia 3 de setembro. Ele pode tomar a segunda dose aqui em Monte Alto?
O que acontece, Moreira? Se ele tiver a possibilidade de retornar no mesmo local da primeira dose, é melhor, porque a quantidade de primeira e segunda dose é recebida igualmente em todos os municípios. Porém, se for uma cidade longe, que ele não vai conseguir retornar, ele pode sim procurar o Silvio Govone um dia antes para fazer também a retirada da sua senha.
Certo. Aquela garota de 18 anos, que a mãe está falando, 18 anos, né?
É.
Aniversário. Ela foi, a moça passou que a campanha tinha terminado. Mas pode mandar a sua filha lá na vigilância para com a Priscila.
Isso, porque realmente é o que aconteceu.
É um caso isolado, né?
Isso, a campanha sim, se encerrou, porém eu peço que ela retorne. Na verdade, pode ligar, tá? Não precisa ir até a vigilância. Pode ligar, pedir para falar comigo, que eu vou atender e a gente vai tentar solucionar o caso.
Orienta aqui também, muitas dúvidas. Nós estamos falando para agendamento, né? Da agora, para agendamento que começou hoje, vai dia 30. Isso daqui é para quem tem a segunda dose marcada para essa semana e a semana que vem?
Isso, Moreira, vamos lá. Segunda dose de AstraZeneca. Por favor, se atentem, porque a segunda dose apenas de AstraZeneca. Como eu sempre venho dizendo aqui, Moreira, a vacinação das comorbidades, ela foi assim em dias muito alternados. Então a gente vai ter várias datas de aplicação de segunda dose. Então por isso que todos prestem atenção na data que está na sua carteirinha. Será para as comorbidades 18 anos acima, deficiência permanente 18 anos acima, trabalhadores da saúde, trabalhadores da educação que receberam a AstraZeneca, porque temos também trabalhadores da educação que receberam a Pfizer, tá? Então, por favor, se atentem a isso. E as demais pessoas que têm a data da sua segunda dose para a próxima semana. Como vai funcionar? Será lá no Silvio Govone, como já tem acontecido as segundas doses, a retirada de senha. A gente pede que vá um dia antes da data que está marcada na sua carteirinha. A retirada de senha já iniciou hoje, sexta-feira. E o que é muito importante lembrar, horário, das 10 da manhã às 2 da tarde, tá?
Para retirada de senha.
Não adianta chegar lá pelas 7, 8 horas da manhã, porque vai estar acontecendo a vacinação e a gente pode ocasionar uma aglomeração. Então a gente pede que vá a partir das 10 até as 14 horas.
Olha, quem tem a segunda dose marcada para dia 10 de setembro, não é para essa semana, não.
Não,
é para outra, isso, talvez.
Precisa aguardar mais um pouquinho, tá?
Essa senha é para quem vai tomar a semana que vem, né? Dia 30 e dia 31, depois dia 1º, dia 2 e dia 3 que está marcado.
Isso mesmo.
E retira a senha sempre um dia antes.
Sempre um dia antes, então nós teremos a retirada de senha na sexta-feira 27, na segunda 30... na terça, 31, na quarta, 1 e na quinta, 2, isso, para vacinação. Segunda, 30, terça, 31, quarta, dia 1º, quinta, dia 2 e sexta-feira, dia 3.
sempre no Silvio Govone.
Sempre no Silvio Govone. Tanto a retirada de senha, quanto a aplicação da vacina.
Certo.
Precisa levar, tá? Na hora da vacinação, e precisa levar também para tirar a sua senha. A carteirinha, o RG e o CPF.
Certo. Outra bom, então já está explicado aí,
tá explicado.
A parte do faixa de público, tudo certinho.
Uma pois informação, não. Moreira, aqui que eu estou dizendo, né, da segunda dose da AstraZeneca, os profissionais da educação, os educadores, nós temos a data da segunda dose para o dia 3/9, que é na sexta-feira que vem. Nós ainda não temos informação e ainda não recebemos essa grade de vacina, mas a gente ainda tem uma semana, tá? Como nós já havíamos recebido a AstraZeneca para toda essa faixa etária que vai até a sexta-feira do dia 3, por isso que nós já anunciamos. Então, os educadores que têm a segunda dose da vacina da Pfizer precisam aguardar mais informações, que assim que a gente receber, a gente monta a próxima campanha.
Certo. Agora eu vou para algumas perguntas aqui.
Vamos lá.
Você tem aí uma previsão de quando começa a vacina de 12 a 17 anos?
Eu tenho a previsão do Estado que é para a faixa etária de 15, 16 e 17 anos a partir de segunda-feira agora. Porém, nós ainda aguardamos mais informações. Então, eu acredito que entre segunda e terça-feira eu retorno aqui com mais informações, talvez já com uma campanha, para que a gente possa já divulgar para o pessoal já se vacinar. A previsão também, na outra segunda-feira, dia 6/9, para a faixa etária, 12, 13 e 14 anos. Como a gente ainda não recebeu essas vacinas, ainda não recebeu essa grade, pode sim acontecer mudanças, mas eu acredito que entre segunda-feira e terça-feira eu retorno já com mais informações.
Boa. Para 17 anos?
Isso, 15, 16, 17 anos. A previsão do Estado é a partir de segunda-feira que vem, segunda-feira agora, desculpa, e 12, 13, 14 anos, a partir do dia 6/9, que é a próxima segunda-feira.
Certo. Meu marido está marcado para o dia 15 para tomar a segunda dose. Ele vai um dia antes para tirar a senha?
Isso mesmo.
Certo, já você explicou bem, já não tem mais dúvidas nenhuma aqui, né? Deixa eu ver mais o quê?
Moreira, eu acho que é importante a gente falar a respeito do que o governo do estado, juntamente com o Comitê Científico de São Paulo, colocou a aplicação da terceira dose da vacina, tá? Contra o coronavírus.
Mas para pessoas com qual idade?
Isso, o público de 60 anos mais, que já
meio.
Tem. Que bom! Que já tenha completado seu esquema vacinal há mais de 6 meses, ou seja, mais de 6 meses da aplicação da segunda dose. Nós ainda não recebemos essa informação diretamente da regional, diretamente do Ministério, então a gente ainda não tem um protocolo. Porém, a gente sabe que a previsão é que seja a partir do dia 6 de setembro. Então, provavelmente, retornaremos aqui. E a aplicação dessa terceira dose, que é uma dose adicional, é para todas as pessoas que tomaram todos os imunizantes, tá? Acima de 60 anos, que já completaram o seu esquema vacinal há mais de 6 meses. Quem tomou AstraZeneca, Coronavac, Pfizer e Janssen. Porém, acredito que dentro dessa faixa dos 6 meses, nós teremos apenas AstraZeneca e Coronavac, tá? Qual o objetivo, Moreira, dessa terceira vacina, né? Dessa dose adicional, na verdade. É o objetivo de garantir mais proteção, porque existe a possibilidade na queda dos anticorpos, tá? Oferecidos pela vacinação após esses 6 meses. Então, a gente precisa que esse público de mais idade, ele tenha, assim, a sua imunidade quanto melhor possível. Por quê? Com a intenção de evitar a propagação do vírus e evitar a gravidade das novas cepas que vem surgindo, tá? Como principalmente a Delta.
A Delta.
Isso. Então a gente
já pede... tem na nossa região, né?
Já, infelizmente, Moreira. Então a gente pede que todos vacinados com primeira e segunda dose, que continuem a se proteger, porque nenhuma vacina, independente de primeira, segunda ou terceira dose, ela vai te proteger 100%, ela vai te proteger de casos graves, de óbitos, porém, a gente não sabe como cada organismo vai reagir, tá? A gente já tem aí jovens que se contaminaram, que não tinham comorbidades e que, infelizmente, foram a óbito. Então, a orientação nesse momento é não se contaminar, continuar usando máscara, manter a higiene das mãos e, principalmente, o distanciamento social.
Sim. Orienta aqui para nós o seguinte, ó, retirada de senhas das 10 às 14.
Estou
recebendo aqui, ó. É um horário ruim que muitos estão trabalhando. Uma outra pessoa pode retirar a senha?
Pode sim. Só precisa levar a sua carteirinha da primeira dose para realmente confirmar a data. Pode ser até que sem essa carteirinha você consiga, outra pessoa consiga retirar para você. Só que de repente ela retirar num dia errado, se você chegar lá com a sua carteirinha e a senha não estiver no dia correto para fazer a aplicação da segunda dose, pode ser que você não consiga. Então, para que tudo fique certinho, leve ou uma foto no celular, uma cópia.
Mas a carteira da primeira dose leva...
Isso, mas...
Ela recebe a senha e entrega para quem está trabalhando.
Eu digo assim, Moreira, se de repente vai outra pessoa retirar a senha para ela, manda uma foto para a pessoa no WhatsApp, não precisa ser a carteirinha original. E também, Moreira, reforçando para as pessoas que guardem, que tomem cuidado, que não percam a sua carteirinha de primeira dose, segunda dose, porque é um documento, você vai precisar dela. E principalmente agora para a terceira dose, a dose adicional, também será necessária a apresentação da carteirinha com primeira e segunda dose.
Sim, olha, minha segunda dose está marcado para segunda-feira, para eu tomar a segunda dose. Mas eu estou um pouco com gripe, não tenho febre nem tosse. Posso tomar?
Se for sintomas leves... Se não for uma suspeita de Covid, se ela não estiver com febre, pode tomar sim. Acredito que até na segunda-feira já vai estar melhor. A gente tem,
se Deus quiser,
aí o final de semana, né, para se recuperar um pouquinho mais.
É, minha dó dia 2 da Coronavac. Passei um dia antes para pegar a senha, que já falou, tudo bem.
Isso.
Deixa eu ver aqui, ó.
Na verdade, essa dose do dia 2 da Coronavac, nós ainda não recebemos, tá? Precisa aguardar. Mas um dia antes, ela pode ligar na vigilância, olhar as informações para ver se a data dela de segunda dose está ali na nossa programação. Ou, do contrário, ela pode procurar o Silvio Govone.
Aqui a gente quase vai... A gente tenta a possibilidade, vamos falar todas as mensagens.
Uhum.
Ela não ouviu. Quando será sem comorbidade para 15 anos?
A previsão do Estado é para 15, 16 e 17 anos a partir de segunda-feira do dia 30. Mas como eu disse, Moreira, nós ainda não recebemos todas as informações. Então pode ser que de repente essa campanha seja a partir de terça. Mas assim que a gente já tiver a campanha, todas as informações, eu volto aqui para poder passar todas as informações.
Mais uma vez, pergunta para a moça, Priscila. Quem vai tomar a segunda dose da vacina AstraZeneca dia 3, pode pegar a senha hoje? Não.
É aconselhável, Moreira, que vá um dia antes
de
retirar a sua senha para que não tenha aglomeração. Porém, uma pessoa ou outra que de repente realmente não consegue, pode sim retirar também um ou dois dias antes, não tem problema. A gente só pede que não vá todo mundo em dias alternados, né? Para que a gente consiga controlar ali a aglomeração. Porque além da entrega da senha, também está acontecendo a aplicação de segunda dose.
Certo. Ela já falou mais uma vez, Priscila, nos orienta sobre a senha de vacinação dos 15 aos 17 anos.
Vamos falar novamente, então.
Sem comorbidades.
Sem comorbidades. 15, 16 e 17 anos, previsão do Estado a partir do dia 30 de agosto, segunda-feira. Porém, aguardamos mais informações, pode ser que a campanha se inicie a partir de terça, né? Talvez uma campanha com início de agendamento na segunda-feira e vacinação na terça, ou talvez na quarta. A gente ainda não consegue falar porque não temos todas as informações, mas provavelmente segunda-feira ou terça eu retorno aqui.
Certo. Já estou marcado para a segunda dose da AstraZeneca para amanhã. Mas amanhã é sábado, não tem vacinação.
Pode procurar o Silvio Govone hoje.
Pode tomar hoje, não pode?
Isso, porque o que aconteceu, Moreira, a gente teve essa vacinação das comorbidades, foi a vacinação que a gente mais sofreu, porque as pessoas demoraram para conseguir a sua carta médica, a sua receita, e a gente entende, porque as informações, elas são sempre de um dia para o outro. Então, nós tivemos praticamente o mês todo de aplicação de primeira dose. Então, a gente vai ter várias datas de aplicação de segunda dose.
Certo.
Tá? Então, o pessoal aí de 18 anos mais vai seguindo a data das comorbidades, vai seguindo a data que está no seu cartão de aplicação da segunda dose e vai procurando o Silvio Govone.
Ó, vou tomar a AstraZeneca dia 30, segunda-feira. Posso tirar a senha hoje? Pode.
Hoje?
Muitas vezes você indo lá, não tem fila, você pode até tomar a vacina hoje também. Pode até acontecer. Porque ele tem que tomar na segunda-feira. Mas ele pode ir lá buscar a senha hoje.
Isso, pode sim.
Certo? Deixa eu ver mais. João, pergunta a Priscila. Se o meu filho pode tomar a vacina em São Carlos.
Ele vai precisar ver como está a programação lá em São Carlos. Precisa consultar o município.
Certo. Boa tarde. Para retirar a senha da primeira dose de 17 anos... Ah, com comodidade.
Ela ligou agora na rádio.
Isso.
A gente ainda não tem essa campanha. Nós estamos aguardando, a previsão do estado é início a partir de segunda-feira, porém nós aguardamos mais informações, então aguardem pelo menos até segunda ou terça-feira, que nós provavelmente já teremos essa campanha para essas faixas etárias.
Qualquer novidade, a Priscila sempre estará aqui.
Volta aqui.
Ela não precisa nem avisar, gente, ela chega aí para... Nós queremos que você fique bem informado, e ela sempre traz as informações. Ou na segunda, na terça, se tiver novidades, Priscila estará aqui.
Isso mesmo, Moreira.
Gostaria de ser difícil. O que é que está acontecendo hoje, então?
O que está acontecendo hoje é a segunda dose da Coronavac para as pessoas de 27 a 59 anos. No Silvio Govone, a vacinação ela vai até às 3 horas da tarde. Então, quem não conseguiu fazer o seu agendamento e tem a data de hoje, sexta-feira, 27/8, marcada para aplicação da sua segunda dose, pode procurar o Silvio Govone, mesmo que você não tenha feito o seu agendamento. Procura o Silvio Govone até às 15 horas, leva sua carteirinha, RG e CPF, que você também vai conseguir tomar a sua segunda dose. Moreira, nós temos também várias pessoas de segunda dose, daquele sabadão da vacinação, que a data era para o dia 14/8, que ainda não procuraram para tomar a sua segunda dose. Muitas pessoas procurando aos poucos, então, por favor, se você ainda não conseguiu tomar a sua segunda dose, para que você tenha a sua imunização completa com primeira e segunda dose, pode procurar o Silvio Govone, que você também será atendido e também vai conseguir tomar a sua segunda dose.
Certo. Bom, então, e para retirada de agendamento, você já falou agora, né?
Isso, a retirada do agendamento da segunda dose da AstraZeneca para comorbidades 18 anos mais, deficiência permanente 18 anos mais, trabalhador da saúde, trabalhador da educação e todas as outras pessoas que têm a data da sua segunda dose para a próxima semana, lembrando, vacina AstraZeneca. Já pode iniciar a retirada da sua senha hoje, segunda-feira, sexta-feira, mais segunda, terça, quarta e quinta, para aplicação da vacina. Segunda, terça, quarta, quinta e sexta, semana toda. A retirada de senha das 10 às 14 no Silvio Govone e a vacinação também no Silvio Govone das 8 às 15. Precisa levar carteirinha da primeira dose, RG e CPF.
Bom, vamos falar mais uma vez aqui. Moreira, por favor, tenho netos com 17 e 14 anos. Porém, a menina fará 15 anos no dia 9 de setembro. Já pode fazer o agendamento da vacina ou esperar?
Ainda não tem o agendamento para essa faixa etária. Precisa aguardar a campanha, mais informações. Que aí a gente vai ver quando vai ser para essa faixa etária, se ela já vai ter completado ou não. Qualquer dúvida, mais para frente, tá? Lá para o meio da semana, pode entrar em contato com a gente da vigilância que a gente orienta.
Moreira, pergunta para a Priscila. É para eu tomar a segunda dose AstraZeneca na segunda-feira. Porém, eu trabalho em Taquaritinga, mas hoje estou de folga. Eu posso ir na unidade básica de saúde do Silvio Govone?
Pode ir lá na unidade básica de saúde do Silvio Govone, tá? Ela vai ver qual foi a data de sua primeira dose. Se estiver dentro dos 84 dias, com certeza ela fará a aplicação. Conversa com a enfermeira Lenira,
explica o problema, né?
Explica o seu caso, tá? Que a gente
ninguém
tá lá...
vai ficar sem vacina.
E a gente está lá para tentar atender todo mundo.
Ó, quem vai tomar a segunda dose da AstraZeneca, que é 29 de setembro, tem que esperar ainda para tirar a senha.
Tem, ainda precisa esperar.
Certo. Boa tarde. E sobre a terceira dose, você já falou a terceira dose?
Isso, eu falei.
Já não tem mais, mas ainda não tem a programação.
A gente ainda não tem a programação. A única informação que a gente tem é que o Estado anunciou, porém nós aguardamos mais informações do Ministério, da nossa regional. A data de início prevista pelo Estado é no dia 6. Então a gente aguarda ainda mais informações e assim que a gente tiver mais notícias, eu corro aqui.
Quem vai tomar a segunda dose não precisa se cadastrar no Vacina Já.
Não, o Vacina Já é somente para quem ainda não tomou a sua primeira dose. Então vamos deixar o alerta aí para os adolescentes, 15, 16, não... 12, 13, 14, 15, 16 e 17, que façam o seu pré-cadastro
aí
lá no Vacina Já. Já pode fazer. Mesmo que a gente ainda não tenha campanha, a gente sabe que será entre semana que vem e na próxima semana, já faça o seu Vacina Já, para que quando você for tomar a sua primeira dose, agilize o tempo de espera na hora do seu cadastro. E, Moreira, falando a respeito da terceira dose, da dose adicional, também não precisa realizar novo cadastro no Vacina Já, porque você já realizou na sua primeira dose. É somente para quem ainda não recebeu a primeira dose.
Certo. Para o mês 10 da segunda dose AstraZeneca, precisa, então, aguardar.
Isso, aguardar.
Então, mandando um abraço para você, agradecendo a sua atenção, que você explica tudo detalhadamente e muito bem. Muito obrigado,
obrigada,
Priscila, viu?
Eu que agradeço.
Bom trabalho para você e para toda a sua
igualmente.
Equipe. Nós voltamos já.
618. Rádio Cultura de Monte Alto, 1090 kHz. Notícias, competência e pioneirismo. Rádio Cultura, informação e verdade.
Leve a cultura com você, para qualquer lugar do mundo. Baixe o aplicativo da Rádio Cultura de Monte Alto. Músicas, notícias, esportes, diversão e interação no seu celular ou tablet.
Se você já tem o aplicativo, faça a atualização e confira as novidades.
É de graça e está disponível para as plataformas Android e iOS.
Rádio Cultura de Monte Alto. Em qualquer lugar do mundo, ao alcance da sua mão.
Rádio Cultura, música e informação.
Vamos celebrar a esperança. Savegnago, 45 anos. A maior festa de preços e prêmios. Mais de R$1,5 milhão. 380 mil toda semana. Uma grande ação para garantir as melhores ofertas do ano.
Linguiça Toscana Frimeza, quilo no Sabigani, 15,50. Leite condensado Italac, semidesnatado, 395 gramas, 3,95. Mussarela Italac, peço pedaço, quilo, 29,80. Patinho, quilo, 33,90. Confio-se um puro malte. Pacote, 18 latas, só 2,29 cada.
Aniversário só vem água, 45 anos.
Boa tarde. Pois é, enquanto a CPI está preocupada com questões político-eleitorais e não liga muito para o mundo real da corrupção, do superfaturamento, de respiradores que não foram entregues, está tratando de vacina que não foi comprada, né? Em Florianópolis, como eu vejo aqui pelo jornal ND, o Ministério Público entregou denúncia à vara criminal da região metropolitana contra 14 pessoas, inclusive ex-secretário de saúde, ex-secretário-chefe do gabinete civil do governo do estado, um vereador de São João do Meriti, dois advogados, né, e mais empresários que estavam fazendo vendas de respiradores. Foram enquadrados em corrupção, estelionato, lavagem de dinheiro, formação de quadrilha. Aconteceu no ano passado. 200 respiradores foram pagos antecipadamente, 33 milhões, só entregaram 50, dos quais apenas 9 funcionavam. Por causa disso, saiu o impeachment do governador Moisés, né? O comandante Moisés, que foi anulado depois porque descobriram, segundo a justiça, que ele não tinha nada a ver com o assunto. Mas, enfim, está funcionando. Assim como a Polícia Federal está descobrindo coisas semelhantes assim pelo país inteiro. Só a CPI não está interessada na realidade de quem pagou e não recebeu, superfaturou, pagou propina, está cheio aí pelo país, né? De gente desonesta, corruptos, que se aproveitaram da pandemia para ganhar dinheiro, né, às custas de uma doença que matou tantos brasileiros. Mas a CPI tá com outro rumo, né? Tá assim, com aquele Antônios, né? Agora pediram, porque o advogado Frederico Assef é advogado de Flávio Bolsonaro, então pediram a quebra do sigilo bancário dele. Ele não comprou uma vacina, não vendeu uma vacina, não intermediou uma vacina, não recebeu uma propina na pandemia, não teve nada a ver. Pediram a quebra de sigilo desde 2016, quando não tinha pandemia. E a finalidade da CPI, está escrito, ela tem que ter tempo e objetivo. E está lá escrito, que é para investigar coisas da pandemia, que ocorreu no tempo da pandemia, começou em março do ano passado, e não em 2016. Né? Mas aí o advogado foi lá para o Supremo, porque afinal não conseguiram quebrar o sigilo dos advogados que apareceram para proteger, defender o Adélio Bispo. Não conseguiram. Né? O pessoal da OAB protestou logo. Eu não vi ninguém da OAB agora defender o Frederico Assef. Né? Mas o Dias Toffoli disse, olha, não dá. Não deu liminar para o advogado, não tem nada de quebra de sigilo. CPI não podia fazer isso. E ainda deu um recado, que não se busca a prova vasculhando a intimidade da vida das pessoas, que isso viola direitos fundamentais. Está lá, quem quiser ver, no artigo 5º, que fala dos direitos fundamentais, a linha 10, que é a inviolabilidade. Né? Enfim, é a CPI. Né? Bom, falando de política, o PSOL e o PT perderam no plenário, nos plenários, perderam no Congresso e, como sempre, recorrem ao Supremo. Como se o Supremo fosse o braço vingador dos perdedores em plenário. Né? Como insinuou o ministro Fux na sua posse na presidência, naquele discurso. Os que perdem no plenário recorrem ao Supremo. Né? Em que? Autonomia do Banco Central. Foi finalmente aprovada, passou 30 anos se falando nisso, só agora se aprovou. O presidente da República sancionou dia 24 de fevereiro, entrou em vigor 90 dias depois, em maio, já estava em vigor, e o Supremo acatou lá atrás e continuou, era só botar no lixo. Né? Porque perturba o ambiente econômico do país. Olha a insegurança jurídica, olha, ninguém sabe agora se o Banco Central, se o Supremo vai dizer que a lei é inconstitucional, lei complementar, e o que era autonomia não vai ser mais, vai continuar dependente do Ministério da Economia, do Presidente da República, pode ter questões políticas envolvidas, né? A independência é para evitar questão política naquele que é o guardião da moeda, da política monetária e do crédito, né? Para proteger a moeda brasileira, para que ela não se desvalorize, para que haja crédito suficiente, que o excesso de crédito não provoque também inflação, né? Mas aí, continuou o processo e o presidente do Banco Central, neto de Roberto Campos, tratou de conversar com a boa parte dos ministros do Supremo. E o resultado hoje foi 8-2. Banco Central continua autônomo, a lei complementar é constitucional, segundo o Supremo, só quem votou contra foi o relator Lewandowski e a Rosa Weber, que o acompanhou. Então, uma vitória do bom senso. De Brasília para a Cultura de Monte Alto, Alexandre Garcia.
Coronavírus, Covid-19. O que você precisa saber fazer? Lave as mãos com frequência com água e sabão ou higienize com álcool em gel 70%. Ao tossir ou espirrar, cubra o nariz e boca com lenço ou com o braço e não com as mãos. Se estiver doente, evite contato físico com outras pessoas e fique em casa até melhorar. Evite tocar olhos, nariz e boca com as mãos não lavadas. Ao tocar, lave sempre as mãos com água e sabão. Não compartilhe objetos de uso pessoal, talheres, toalhas, pratos e copos. Evite aglomerações e mantenha os ambientes ventilados. A transmissão do coronavírus acontece de uma pessoa doente para outra ou por contato próximo, cerca de 2 metros, por meio de gotículas de saliva, espirro, tosse, catarro, toque ou aperto de mãos, objetos ou superfícies contaminadas. O coronavírus Covid-19 é similar a uma gripe. Geralmente é uma doença leve e moderada, mas alguns casos podem ficar graves. Os sintomas mais comuns são febre, tosse e dificuldade para respirar. Para mais informações, Disque Saúde 136.
Coronavírus. A melhor prevenção é a informação.
Rádio Cultura. Música e informação.
Foto Central, a loja mais completa de Monte Alto, onde você encontra tudo que precisa. Linha completa de produtos para escritórios e indústrias. Cartuchos, toners, impressões rápidas, fotografias e presentes para todas as ocasiões.
No Foto Central, você sempre paga mais barato.
O Foto Central é o mundo encantado dos brinquedos e materiais escolares.
Entrega tudo no conforto da sua casa, para que seus filhos possam atravessar esse momento tão difícil.
Quando uma criança estuda e brinca, ela é muito mais feliz.
Foto Central tem tudo para indústria, comércio, para sua família e seus filhos. Aceita cartões e tem convênio com a Associação dos Funcionários Públicos. Foto Central, preço baixo em tudo que vende.
Foto Central.
Será que você consegue encontrar uma loja que tenha muita variedade em materiais elétricos e hidráulicos e que tenha qualidade e bom preço? Sim, na Hidrolux você tem uma linha completa em materiais elétricos, ferramentas, iluminação residencial, comercial e industrial. Na Hidrolux também tem preços especiais em materiais hidráulicos, metais de várias marcas e modelos. E tem mais, na Hidrolux tem tudo em decoração, acessórios e utilidades domésticas para o seu ambiente ficar mais bonito. Facilidade para você pagar. Hidrolux, como é bom encontrar o que você precisa em um só lugar. Hidrolux, na rua Doutor Raul 648, telefone 3242-1850, em Monte Alto.
O mosquito Aedes aegypti também transmite chikungunya e zika. E ainda, é mais perigoso para mulheres grávidas, principalmente nos primeiros 3 meses de gestação. Fique atento aos sintomas. Febre, dor de cabeça, manchas pelo corpo, dor atrás dos olhos e nas juntas. Se você sentir alguns desses sintomas, procure uma unidade de saúde. Pode ser dengue, chikungunya ou zika. Vamos acabar com o mosquito Aedes aegypti e com água parada. Mantenha a caixa d'água tampada e os quintais livres de entulho. Lajes, calhas e piscinas devem estar sempre limpas. Use areia ou elimine os pratos de vasos. Lembre-se, se o mosquito Aedes pode matar, ele não pode nascer. Por isso, faça a sua parte. Apoio.
Confira as ofertas do Cogiva Supermercados. Coxão duro, exceto moída, quilo, R$31,99. Lombo suíno, quilo, R$19,99. Coxas e sobrecoxas de frango sem tempero, desossadas e congeladas. Itabom, pacote, quilo, R$14,99. Rosquinhas de coco, panko, 350 gramas, R$3,69. Molho de tomate tarantela, tradicional, sachê, 340 gramas, R$1,18. Desodorante aerosol Isacare, 150 ml, R$6,99. Vinho tinto suave Chalice, 750 ml, R$9,99. O Cogiva Supermercados serve marmitas aos sábados e domingos, frango assado, cupim assado, panceta assada, pernil assado e costela assada. Aberto todos os domingos até o meio-dia. Cogiva Supermercados. Antes de tudo, você.
30 segundos.
30 segundos.
Esse é o tempo que uma empresa tem para mostrar a você o fruto do seu trabalho. Em meio minuto, no intervalo comercial, você fica sabendo dos lançamentos, novidades, ofertas. Comercial.
Comercial.
Pequenas grandes ideias, valorizando o trabalho, ajudando você a escolher sempre melhor.
Publicidade é informação e conteúdo.
Grupo Bandeirantes.
Rádio Cultura.
São 12 horas mais 17 minutos. Apenas aí que para a gente reforçar o agendamento, retirada de senhas, para a segunda dose da AstraZeneca, comorbidade 18 anos ou mais, deficiência 18 anos ou mais, trabalhador da saúde, trabalhador da educação, pessoas com a segunda dose marcada para a semana que vem. Sempre vai buscar a senha um dia antes da data que está marcada no seu cartão. É na Unidade Básica de Saúde Silvio Govone, das 10 às 14, retirada das senhas. E a vacinação acontece a partir de segunda-feira, semana que vem, até sexta-feira, das 8 às 15 horas, também na Unidade Básica de Saúde Silvio Govone. E a vacina da Pfizer contra a Covid será produzida no Brasil. Acordo foi confirmado por Queiroga, uma live que ele anunciou.
Vacina da Pfizer BioNTech contra a Covid-19 será produzida no Brasil em parceria com a Eurofarma. Os lotes devem ser distribuídos para toda a América Latina. Em nota, as empresas anunciaram a assinatura da carta de intenção para a produção e informaram que as atividades de transferência técnica e de instalação de equipamentos começam imediatamente. Na tradicional live do presidente Bolsonaro, às quintas-feiras, o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, falou sobre a parceria.
Você acertou com a Pfizer hoje, Queiroga.
O ambiente de negócio do Brasil, o seu governo, o governo conservador, nos costumes e liberal em relação à economia, propiciou a Pfizer vir fazer uma parceria com a Eurofarma para produzir vacinas aqui no nosso país, para produzir para o mercado interno, exportar para toda a América Latina, serão no mínimo 100 milhões de doses de vacina da Pfizer. Então o governo cria esse ambiente favorável e a indústria responde vindo gerar empregos, renda e também pagar um pouco de tributo aqui para o povo brasileiro.
Pelo acordo, a Eurofarma receberá o produto dos Estados Unidos e a fabricação das doses acabadas terá início em 2022. A farmacêutica norte-americana também confirmou que a produção do seu imunizante Comirnaty para combater o coronavírus será feita em 4 continentes, em mais de 20 instalações. Da Rádio 2, Bernadete Druzian.
Confira as ofertas do Cogiba Supermercados. Coxão duro, exceto moída, quilo, R$31,99. Lombo suíno, quilo, R$19,99. Coxas e sobrecoxas de frango sem tempero, desossadas e congeladas. Itabom, pacote, quilo, R$14,99. Rosquinhas de coco, panko, 350 gramas, R$3,69. Molho de tomate tarantela, tradicional, sachê, 340 gramas, R$1,18. Desodorante aerosol Isacare, 150 ml, R$6,99. Vinho tinto suave, chalize, 750 ml, R$9,99. O Cogiba Supermercados serve marmitas. Aos sábados e domingos, frango assado, cupim assado, panceta assada, pernil assado e costela assada. Aberto todos os domingos até o meio-dia. Cogiba Supermercados. Antes de tudo, você. Foto Central, a loja mais completa de Monte Alto, onde você encontra tudo que precisa. Linha completa de produtos para escritórios e indústrias. Cartuchos, toners, impressões rápidas, fotografias e presentes para todas as ocasiões.
No Foto Central, você sempre paga mais barato.
O Foto Central é o mundo encantado dos brinquedos e materiais escolares.
Entrega tudo no conforto da sua casa, para que seus filhos possam atravessar esse momento tão difícil.
Quando uma criança estuda e brinca, ela é muito mais feliz.
Foto Central tem tudo para indústria, comércio, para sua família e seus filhos. Aceita cartões e tem convênio com a Associação dos Funcionários Públicos. Foto Central, preço baixo em tudo que vende. Foto Central.
Coronavírus, Covid-19. O que você precisa saber fazer? Lave as mãos com frequência com água e sabão ou higienize com álcool em gel 70%. Ao tossir ou espirrar, cubra o nariz e boca com lenço ou com o braço e não com as mãos. Se estiver doente, evite contato físico com outras pessoas e fique em casa até melhorar. Evite tocar olhos, nariz e boca com as mãos não lavadas. Ao tocar, lave sempre as mãos com água e sabão. Não compartilhe objetos de uso pessoal, talheres, toalhas, pratos e copos. Evite aglomerações e mantenha os ambientes ventilados. A transmissão do coronavírus acontece de uma pessoa doente para outra ou por contato próximo, cerca de 2 metros, por meio de gotículas de saliva, espirro, tosse, catarro, toque ou aperto de mãos, objetos ou superfícies contaminadas. O coronavírus Covid-19 é similar a uma gripe. Geralmente é uma doença leve e moderada, mas alguns casos podem ficar graves. Os sintomas mais comuns são febre, tosse e dificuldade para respirar. Para mais informações, Disque Saúde 136.
Coronavírus. A melhor prevenção é a informação.
Rádio Cultura, música e informação.
Será que você consegue encontrar uma loja que tenha muita variedade em materiais elétricos e hidráulicos e que tenha qualidade e bom preço? Sim, na Hidrolux você tem uma linha completa em materiais elétricos, ferramentas, iluminação residencial, comercial e industrial. Na Hidrolux também tem preços especiais em materiais hidráulicos, metais de várias marcas e modelos. E tem mais, na Hidrolux tem tudo em decoração, acessórios e utilidades domésticas para o seu ambiente ficar mais bonito. Facilidade para você pagar. Hidrolux, como é bom encontrar o que você precisa em um só lugar. Hidrolux, na rua Doutor Raul 648, telefone 3242-1850, em Monte Alto.
São 12 horas mais 23 minutos.
Agora, as ocorrências das rodovias da região com o repórter rodoviário João Batista. Oferecimento: JF Comércio de Ferragens do Caratini.
Rádio Patrulha, no seu rádio.
Sexta-feira, 27 de agosto de 2021. A nossa buzinada de hoje vai para o grande patrulheiro rodoviário Cabo Nielsen. Ele está sempre colaborando com o nosso boletim, levando informação à nossa comunidade. Por volta das 7 horas e 15 minutos de ontem, quando o Rei dos Astros pediu licença à Princesa Lua e já vinha subindo no horizonte, rasgando o decote da natureza, iluminando as estradas desta vida, Benedito de Almeida Neto, não consta no BO a idade dele, ele pilotava uma motocicleta Honda Titana cor preta de Ribeirão Preto. Também viajava na garupa da motoca. A esposa dele, Edna Maria dos Santos, também não consta a idade dela. A motoquinha transitava pela SP-330, rodovia Anhanguera. seguia pela pista sul no sentido interior capital, quando chegou no quilômetro 313, nas proximidades do aeroporto em Ribeirão Preto. Esse trecho eu conheço bem. Por não manter distância regulamentar, colidiu na traseira de um automóvel modelo Fox, conduzido por uma mulher que seguia imediatamente na frente. Amigo motorista motociclista, mantenha a distância do veículo que segue à sua frente. Aconteça o que acontecer com o veículo lá da frente, é de sua responsabilidade evitar a colisão traseira, evitar o acidente. Com a violência da pancada, a motoquinha tombou naquele chão preto. Na sequência, o casal ainda foi atropelado por um automóvel que o motorista nem parou para ver o que aconteceu. Fugiu sem prestar socorro. O casal sofreu ferimentos de natureza grave, não resistiu e morreu no local do acidente. Pense numa tragédia. No quilômetro 313 da rodovia Anhanguera, mais duas cruzes irão simbolizar o passado. O Rabecão transportou os corpos ao Instituto Médico Legal em Ribeirão Preto. Os rodoviários Soldado Damião e o Cabo Meneguti registraram a ocorrência. Por volta das 21 horas e 30 minutos da noite que passou, Manuel Alves Neto, de 52 anos, ele conduzia um Fiat Uno na cor preta de São Carlos. O automóvel transitava pela SP-310, rodovia Washington Luiz. Seguia pela pista sul no sentido interior capital, quando chegou no quilômetro 233, mais 600 metros, em São Carlos, perdeu o controle da direção, atravessou o canteiro central, entrou na pista contrária, rodopiou e capotou. Durante o capotamento, Manuel, que provavelmente com certeza não usava o cinto de segurança, ele foi arremessado para fora, caiu naquele chão preto viário paulista, sofreu ferimentos de natureza grave, não resistiu e deixou sua vida no local do acidente. O Rabecão transportou o corpo ao Instituto Médico Legal em São Carlos. Nas duas ocorrências relatadas aqui na cara do microfone, a polícia rodoviária marcou presença, registrou e prestou às vítimas fatais suas últimas continências. Brasileiro não vive sem rádio. Aqui você fica sabendo de tudo.
JB, qual é a frase de para-choque para esta sexta?
Zezé, a coisa tá tão feia lá em casa que minha mulher me chamou para almoçar escondidinho. Obrigado pela audiência. Bom fim de semana para você.
Obrigado.
JB apresentou Histórias das Estradas.
Amigo motorista, tenha uma excelente viagem pelas veias e carpetes viários deste imenso Brasil.
Brasil!
Você conferiu as ocorrências das rodovias da região. Oferecimento JF Comércio de Ferragens do Caratini.
JF Comércio de Ferragens do Garatini, 26 anos servindo Monte Alto e região. A JF, sempre investindo em qualidade, oferece a coluna POP, coluna em armação de ferro com custo reduzido, prática e fácil para atender a pedidos. JF Comércio de Ferragens do Garatini, oferecendo qualidade e segurança para sua construção. Colunas, vigas armadas, treliças e malhas para pisos, ferros em geral e coluna POP. Peça orçamento sem compromisso. JF Comércio de Ferragens do Garatini, 26 anos, servindo Monte Alto e região. Rua 15 de novembro, número 11, Jardim Paulista. Telefone 3242-1184.
São 12 horas e 29 minutos. Agora Humberto Ferretti chegando. Ele vai falar sobre a rodada do fim de semana das séries A e B do Brasileirão.
Quatro jogos abrem neste sábado a 18ª rodada, a penúltima do primeiro turno. E todos eles serão duelos pesados, cada um do seu jeito. Tem um confronto direto na briga contra o rebaixamento, 5 da tarde no horário de Brasília, entre Sport e Chapecoense. Depois, às 7, a Vila Belmiro recebe alguns dos clubes mais vitoriosos do país. Santos e Flamengo. Às 21h, dois times pressionados, que vêm de sequências de derrotas e precisam reagir, medem forças no Allianz Parque, Palmeiras e Atlético Paranaense. E no mesmo horário, o Grêmio, que luta para não cair e pode estar abalado pela goleada que levou quarta-feira do Flamengo pela Copa do Brasil, recebe um Corinthians embalado e que na última rodada entrou no G6. Já no domingo, a bola rola logo cedo para América e Ceará, 11 da manhã. 4 da tarde, o São Paulo, que já reagiu, esqueceu a luta contra o rebaixamento e foca no G6, visita o Juventude. 6h15 tem Atlético Goianiense e Inter. E às 8h30 rola um duelo pra lá de interessante entre o Red Bull Bragantino, quarto colocado, e o líder Atlético Mineiro. Aliás, uma vitória dá ao Galo o título de campeão simbólico do primeiro turno, que também pode vir até com uma derrota, mas aí dependeria de outros resultados. A rodada do Brasileirão termina na segunda-feira com Fluminense e Bahia, 19h, e Fortaleza e Cuiabá, às 21h30. Por fim, também haverá partidas pela 21ª rodada da Série B. Destaque para o duelo desta sexta-feira, às 21h30, entre o líder Coritiba e o Botafogo, que se vencer entra no G4. Chamam a atenção ainda os jogos de domingo, às 16h. Tem Vasco e Ponte Preta, um clássico nordestino entre o Náutico, que quer voltar ao G4, e o Vitória, que quer sair do Z4. E um confronto direto entre o CRB, que faz ótima campanha, e o Cruzeiro, que melhorou com o Luxemburgo e tenta embalar.
Vamos almoçar?
Agora.
A todos, uma boa tarde.
Estamos encerrando a Hora da Notícia, segunda edição.